Brothers and sisters, we
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à transmissão do mês de agosto dos Seminários e Institutos de Religião, diretamente do Teatro do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Sou Grant Anderson, administrador assistente dos Seminários e Institutos de Religião. Reconhecemos a presença do Comissário de Educação da Igreja, Elder Paul V. Johnson, dos 70, que preside esta reunião. Ele está acompanhado de sua esposa, Jill. Dois membros da Junta de Educação da Igreja também estão conosco hoje. A irmã Linda K. Burden, presidente-geral da Sociedade de Socorro, com seu marido, Craig, e a irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das Moças, com seu marido, Paul. Também estão sentados no púlpito o irmão David L. Beck, presidente-geral dos Rapazes, e sua esposa Robin. A irmã Rosemary M. Wilson, presidente-geral da Primária, e seu marido Jack. Mark B. Woodruff, assistente do comissário e secretário das juntas, e sua esposa Peggy. Chad H. Webb, administrador dos seminários e institutos de religião, com sua esposa Christy, e outros administradores dos seminários e institutos de religião, e cada respectivo cônjuge. Na plateia, encontram-se conselheiros na presidência gerais, de as auxiliares e outros convidados especiais. No auditório hoje, estão nossos colegas do escritório central e das áreas Salt Lake Valley East, Salt Lake Valley South, Salt Lake Valley West e Utah Davis, e damos boas-vindas àqueles que participam conosco via satélite e pela internet em todo o mundo. Gostaríamos de incentivar nossos coordenadores a assegurarem-se de que os professores de seminário e instituto chamados pela estaca estejam a par dessa transmissão e de que os trechos dela que se aplicam a eles sejam usados regularmente nas reuniões. Reconhecemos com gratidão a ajuda de nossos colegas de outros departamentos da igreja que estão ajudando a tornar possível essa reunião. Iniciaremos essa reunião cantando o hino Cantando Louvamos, número 50 do hinário. Jerome Packer, professor do seminário na área Utah Davis, regerá o hino. Seremos acompanhados por Christopher D. Layton, que também é professor na área Utah Davis. Após o hino, a oração de abertura será oferecida por Ellen Gladden Cat, professor do Instituto da área de Salt Lake Valley West.
Thank you.
nosso querido e amado Pai Celestial, nós somos gratos por trabalhar na Tua igreja. Somos gratos pelo privilégio de ensinarmos os jovens, os Teus jovens. Somos gratos por Ti e pelo Teu Filho e pelo Espírito Santo, que nos dá as forças e a força e a visão que precisamos de como ensinar. Somos gratos pelos profetas e apóstolos, todos aqueles que dirigem e nos lideram, e oramos para que possamos ser inteligentes o suficiente e justos e dignos o suficiente para seguir os seus conselhos. Convidamos o Teu Espírito para estar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir um número musical pré-gravado pelos alunos do Instituto de Johannesburg, Roodepoort, África do Sul. Eles cantarão Israel, Jesus te chama. Depois, teremos o privilégio de ouvir nosso administrador, Chad H. Webb. Ele será seguido por Russell G. Bullock e R. Scott Wild, administradores assistentes dos seminários e institutos de religião. Logo após o irmão Wild, nos colocaremos em pé e cantaremos Graças Damos a Deus por um Profeta, hino número 9.
It's wonderful to see our students, especially those.
É um prazer ver os nossos alunos, principalmente aqueles que estão tão animados. Nesta manhã, eu me cortei ao fazer a barba. E estava pensando sobre esse discurso e não estava pensando. Eu falei à minha esposa e ela me lembrou de alguma conversa que nós estávamos tendo quando o esposo falou que estava concentrando no trabalho dele e ele disse que você não tem que se concentrar no discurso e cortar o rosto, tem que fazer o contrário. Sou grato por estarmos aqui junto com vocês. Eu amo e expresso o meu apreço a cada um de vocês, aqueles jovens que estão conosco. É um privilégio termos tantos de vocês aqui com os seus cônjuges. Agradeço a cada um de vocês por estão aqui e o que têm feito por nós. Em agosto passado, eu fiz o convite para incentivar mais jovens e jovens adultos para ter uma experiência significativa ao estudar o Livro de Mórmon. Muitos de nossos jovens foram abençoados por seu trabalho. Um professor do seminário, em horário escolar, falou que 98% dos seus alunos leram todo o Livro de Mórmon no ano letivo. Muitos de vocês tiveram um sucesso semelhante, tanto em número de jovens que vocês incentivaram a ler, quanto na qualidade das experiências pessoais que eles tiveram. Eu li pessoalmente centenas de cartas de alunos que tiveram semelhantes experiências. Gostaria de compartilhar com vocês três dessas experiências de alunos que foram abençoados ao lerem o Livro de Mórmon. Uma jovem chamada Ruby escreveu: "Este é meu primeiro ano no seminário. Ao longo do ano, vi uma enorme mudança em minha vida graças ao seminário e à leitura do Livro de Mórmon. Sinto que meu testemunho cresceu imensamente e sei que, por meio da fé em Jesus Cristo, tudo é possível. Passei a gostar imensamente de ler o Livro de Mórmon e sei que é verdadeiro. Oro a respeito dele e senti o Espírito quando li. Eu amo o Livro de Mórmon." Mackenzie disse: "Viver de acordo com os ensinamentos do Livro de Mórmon dá propósito à minha vida. Ele fortaleceu meu testemunho das verdades deste Evangelho e aumentou meu desejo de ler, de levar uma vida cristã." E este é um rapaz chamado Isaiah. "O Livro de Mórmon me dá um testemunho do meu Salvador e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele vive, o grande Redentor da humanidade. Sem Ele, toda a humanidade estaria perdida. Senti sua misericórdia e posso testificar pessoalmente que Ele é o Filho de Deus." Adoro esses exemplos porque eles demonstram que os milagres que podem ocorrer. Esses milagres incluem o recebimento de força para resistir às tentações e para viver mais semelhante ao Salvador e ter um profundo testemunho maior da realidade do Filho de Deus. No ano que vem, todos os nossos alunos e seminários terão a oportunidade de estudar o Livro Doutrina e Convênios. O presidente Ezra Travis Benson ensinou: "O Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios estão unidos entre si como revelações de Deus de Israel para reunir e preparar seu povo para a segunda vinda do Senhor. Eles testificam um do outro. Não é possível crer num e não no outro. O Livro de Mórmon traz os homens a Cristo. Doutrina e Convênios traz os homens ao reino de Cristo." Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. O Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião e Doutrina e Convênios é a pedra de cumeira, como a continuidade das revelações modernas. O Senhor colocou seu selo de aprovação tanto na pedra angular quanto na pedra de cumeira. O próprio Senhor nos ordenou a examinar esses mandamentos porque são verdadeiros e fiéis e as profecias e promessas neles contidas serão todas cumpridas. Portanto, gostaria de fazer um convite semelhante ao que fiz no ano passado. Por favor, incentivem os alunos dos cursos de Doutrina e Convênios a ler, estudar e ponderar esse sagrado livro de Escritura. Por favor, ajudem-nos a ter uma experiência pessoal que aprofunde sua fé no Salvador e seus ensinamentos e seu comprometimento com isso. Ao estudar a Doutrina e Convênios, também aprofundará o testemunho deles, de sua igreja e dos seus profetas, da autoridade do seu sacerdócio e de seus convênios que foram restaurados em nossos dias. Essa bênção é especialmente necessária no mundo em que vivemos hoje. À medida que a confusão filosófica do mundo se intensifica, mais do que nunca nossos alunos precisarão apegar-se aos seus convênios e permanecer firmemente enraizados na igreja verdadeira e viva do Senhor. Pergunto-me às vezes se ficamos tentados a testificar a respeito de sua igreja com menos fervor do que ficamos a respeito do seu evangelho. Nossos alunos precisarão de um testemunho inabalável, tanto de seu evangelho quanto de sua igreja, se quiserem resistir às tempestades que, sem dúvida, enfrentarão. Lembro-me do que o presidente Ruben Clark disse: há duas coisas primordiais que não podem passar desapercebidas nem esquecidas. Primeiro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai na carne. O sacrifício pelos pecados do mundo, que morreu e que ele saiu da tumba ressurreto. A segunda das duas coisas em que todos nós devemos ter fé é que o Pai e o Filho apareceram mesmo, de fato, ao profeta Joseph Smith, que o Evangelho e o Santo Sacerdócio foram restaurados à Terra, que o Senhor voltou a fundar sua igreja e que os sucessores do profeta também foram chamados por Deus e recebem revelações e que continuarão a receber revelações enquanto a igreja e seus membros, colocando em prática, viverem de acordo com as verdades que são tão importantes, e que esta é realmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses fatos têm de permanecer inalterados em toda a sua força, sem desculpas ou evasivas. Não se pode abordá-los como se não tivesse importância, nem a encobri-los ou sufocá-los. Sem essas verdades, a Igreja deixaria de existir. Esses assuntos é a latitude e a longitude da verdade, verdadeira localização da posição da igreja neste mundo e na eternidade. Quero acrescentar meu testemunho ao presidente Clark no tocante à restauração do Evangelho e ao chamado dos profetas modernos. Sei que Joseph Smith foi, em todos os sentidos das palavras, um profeta vidente e revelador. Presidente Henry Irene, o pai do presidente Irene Sr., disse a um grupo de estudantes em Brigham Young: no tocante a Joseph Smith, tudo indica que ele estava absolutamente convicto. Adoro essa frase simples. Suponho que o mundo dirá o que quiser a respeito do profeta Joseph, mas uma coisa é certa: ele estava convicto de que o Pai e o Filho apareceram a ele e o chamaram para ser o profeta da dispensação da plenitude dos tempos. Estava convicto da divindade do Livro de Mórmon, sabia da realidade do sacerdócio do Evangelho restaurado e sabia que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor novamente estabelecido na Terra. Sua vida e morte testificam que ele estava absolutamente convencido disso. E eu também estou. Assim como sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus, também sei que Thomas S. Monson, seus conselheiros e os que servem como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, também foram chamados para ser profetas, videntes e reveladores. Ao participar das reuniões da Junta Educacional, tive o privilégio de observar a fé e a devoção deles e testemunhar seu desejo de servir ao Senhor. Como pessoas, eles são tudo o que esperaríamos que fossem e muito mais. Mas é mais do que o simples fato de serem pessoas impressionantes. É mais do que sua inteligência, seu talento ou até sua bondade. Há um manto. Eles foram chamados por Deus e são dirigidos por Ele. Meu testemunho está constantemente se fortalecendo pelo que vejo e sinto ao observar aqueles que foram chamados por Deus para liderar sua igreja. Por isso, convido-os novamente a aproveitar todas as oportunidades para ensinar e testificar de modo a afirmar os jovens e os jovens adultos no Salvador e na sua igreja. Que oportunidade melhor haveria para nossos alunos aprofundarem sua fé, duas coisas primordiais, do que num testemunho significativo de doutrina e convênios? Agora, gostaria de acrescentar um convite referente ao nosso ensino. Convido vocês, tanto individualmente como corpo docente, a pensar e falar sobre como podemos nos centralizar mais nas escrituras que ensinamos. Ao continuarmos nas técnicas e métodos didáticos, não podemos esquecer que nossa maior meta não é sermos habilidosos, apresentadores ou facilitadores, mas o nosso encargo, em vez disso, é ensinar usando as escrituras. Para começar, cada um de nós pode perguntar a si próprio: as escrituras ocupam uma posição central em meu ensino? Elas estão em minhas mãos quando ensino? Será que, como o presidente Hunter disse, eu convido meus alunos a entrarem nas escrituras por si mesmos ou apenas lhe transmito a minha interpretação ou apresentação delas? num certo dia, por exemplo, falando sobre fé, ou falamos estudando Alma 32 e 33. Em outras palavras, será que às vezes usamos a leitura de alguns versículos como introdução para um debate? Ou será que estudamos atenta e sistematicamente as Escrituras juntos para descobrir e aplicar o que os profetas ensinaram? Será que meus métodos de ensino, às vezes, distraem a atenção dos alunos do foco das Escrituras, ou minhas aulas, com uso objetivo, minha experiência pessoal, meus debates, levam as coisas que são contidas na Palavra de Deus? Será que utilizo nosso tempo precioso para falando sobre as filosofias e dilemas morais do mundo? Ou será que temos uma experiência significativa, descobrindo e aplicando princípios essenciais e eternos de salvação? Será que eu me sorrateiramente deixo para trás as coisas espirituais, ou deixo que permito que o testemunho dos profetas soe em minha aula, de modo a inspirar e motivar meus alunos? Será que todos nós conhecemos e amamos Jesus Cristo um pouco mais a cada dia, e aprendemos mais sobre Ele? Um dos nossos professores compartilhou comigo uma pergunta semelhante. Se quisermos que nossos alunos aprendam sobre fé, quem é que queremos que eles conheçam? Se Nefe ou irmão de Jared ou Ruth estiveram à disposição, não convidaríamos eles a ensinar o que eles aprenderiam a respeito de fé? Sobre o arrependimento? Ou o apóstolo Paulo ou a Alma entrariam na sala de aula e falariam sobre nós? Ou deixaríamos eles num canto de aula e não permitiríamos que eles nos ajudassem? Se quiséssemos ensinar sobre problemas e dificuldades, não daríamos a voz a Joseph Smith, Abraão ou Jó, se eles estivessem na classe? Eu tenho certeza que faríamos isso e de que suas palavras fariam parte do nosso ensino. As Escrituras nos dão esta oportunidade todos os dias, se nós simplesmente permitimos que elas sejam o ponto central do nosso ensino. Vivenciei algo quando era jovem, que mudou drasticamente minha abordagem ao ensinar. Eu tinha acabado de iniciar a aula quando uma jovem disse que parte das Escrituras iríamos ensinar a aprender naquele dia. Antes disso, um aluno disse: ele não pode nos ensinar até que ele nos ensine a fazer isso. Nós acreditamos no poder da palavra. E eu confio de que os nossos alunos acreditam nisso e podem aprofundar sua fé. Acredito no poder do Espírito Santo para orientar, consolar e testificar. Mas aquele comentário do meu aluno parecia questionar se minha abordagem de ensino mostrava que eu realmente acreditava nessas coisas. Decidi naquele dia que meus métodos de ensino seriam sempre condizentes com as coisas nas quais acreditava em relação ao poder da palavra, na minha confiança em meus alunos e na minha confiança no Espírito Santo. Para sermos hábeis professores da palavra de Deus, precisamos pagar o preço de termos a preparação para dominar o conteúdo das Escrituras. Precisamos identificar, analisar e priorizar os princípios essenciais do Evangelho. Precisamos compreender os princípios que governam o convite do Espírito Santo e aplicá-lo de modo a promover a presença do Espírito para testificar e prover revelação pessoal. O currículo aprovado, os princípios fundamentais do manual, ensinar e aprender o Evangelho e os ensinamentos dos profetas modernos, tudo isso pode nos ajudar a fazer as coisas de modo que seja relevante e eficaz. Gostaria de concluir usando as Escrituras. Eu estava lendo recentemente o versículo 6 de Alma 37, de Alma, que diz: ora, pode supor que isso seja tolice da minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Já se perguntaram o que se refere à palavra isto? Pode supor que isto seja tolice. O que é isto? Ora, claramente, é o fato de que por meio de pequenas coisas, coisas pequenas, grandes podem acontecer. Mas no contento dos ensinamentos de Alma é mais do que isso. No versículo precedente, Alma ordena a seu filho Lamã que mantenha um registro para que todas as nações, tribos e línguas e povos. E lemos no versículo 8 que o Senhor vai ampliar a memória daquele povo, convencer a muitos dos erros dos seus caminhos e levá-los a conhecer seu Deus, ou seja, a salvação de sua alma. Essas promessas devem ser soado como tolice ou mesmo como improvável, mas assim o registro que eles mantiveram mudaram a vida de milhões de pessoas, ajudando-as a conhecer, a amar o Senhor. Por meio de pequenas coisas, o Senhor faz grandes coisas acontecer. De modo semelhante, pode parecer uma coisa pequena o fato de concentrarmos mais nas Escrituras na nossa sala de aula, mas se quisermos ampliar a memória dos seus alunos, convencê-los dos erros de seus caminhos e levá-los a conhecer a seu Deus, ajudem-nos a amar as Escrituras e reconhecer a elas e as palavras dos profetas modernos. Não precisamos olhar mais adiante do que o profeta Joseph Smith, um menino da idade do seminário que foi guiado pelas páginas das Escrituras no momento necessário, graças às palavras de Tiago 1:5 e graças ao poder do Espírito Santo que acompanhava aquelas palavras, a vida dele e a nossa foram mudadas para sempre. Minha oração é que ensinemos e testifiquemos a respeito do Salvador Jesus Cristo e sua Igreja restaurada, e que ensinemos suas Escrituras com poder, para que nossos alunos o conheçam e desejem ser seus discípulos por toda a vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Brother Webb,
Irmão Webb, eu gostaria de falar por todos nós e gostaria de falar o quanto nós o amamos e agradecemos o seu serviço. Nós somos muito gratos pela sua liderança inspirada e excepcional. Nós o amamos e o apoiamos. Muito obrigado. É uma grande bênção para ela e para mim estar com vocês hoje, nossos amigos queridos que fazem parte dos seminários e institutos de todo o mundo. Somos muito abençoados por poder trabalhar com vocês no ensino dessa notável geração de jovens. Muito obrigado por tudo que são e por todo o bem que fazem. Na noite em que foi traído, o Senhor ofereceu uma das mais sublimes orações já feitas. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesta oração, irmãos e irmãs, nosso Salvador sabiamente esclareceu da grande necessidade da união entre seus seguidores. A união está prestes a acontecer. É um atributo que deve ser cultivado e desenvolvido individual e coletivamente. Para nós, para nos ajudar nesse desenvolvimento, já há vários anos, uma das prioridades de nosso sistema tem sido estabelecer e cultivar a união com aqueles com quem trabalhamos, a quem servimos e ensinamos. Somos muito gratos pela maneira fiel que vocês têm respondido a essa prioridade do sistema. Sabemos que vocês têm tentado crescer em amor e união, enquanto trabalham e ensinam juntos. E por causa disso, aqueles a quem servimos e ensinamos têm sido grandemente abençoados. Temos observado um crescimento constante e consistente da união em todos os aspectos de nosso trabalho. E acreditamos que nossos corações têm sido entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros, mais do que nunca. Agradecemos sinceramente por todo o seu trabalho. Contudo, com todo o progresso que temos feito para estabelecer e cultivar a união, ainda temos um forte sentimento entre nós de que o foco na união deve continuar como uma das prioridades do nosso sistema. Cada vez que nos reunimos e nos aconselhamos em conjunto para debater o que deveria ser a prioridade do sistema, algumas coisas ficaram claras. Lembramos que o Elder D. Todd Christofferson ensinou uma importante verdade sobre a união quando declarou que nos tornaremos unos de coração e de mente quando individualmente colocarmos o Salvador no centro de nossa vida e seguirmos aqueles que Ele encarregou de liderar-nos. Também estamos cientes que o Elder Russell M. Nelson nos ensinou, no ano passado, a harmonizarmos nosso trabalho com os ensinamentos e as prioridades atuais dos profetas. Esses ensinamentos e sentimentos inspirados fornecem orientação no desenvolvimento da prioridade do sistema deste ano, que é fortalecer a união. Harmonizar nosso trabalho com as prioridades proféticas e com as orientações daqueles que foram designados para nos liderar. Irmãos e irmãs, nossos amados profetas, apóstolos e líderes, estão falando para nós. Sei que o Senhor revelou e continuará a revelar sua vontade àqueles que Ele escolheu para nos liderar. Precisamos amar, buscar e seguir as orientações deles. Em fevereiro passado, nosso comissário, Elder Paul V. Johnson, nos deu o sábio conselho. Também é essencial ouvir atentamente quando recebemos orientações de nossos líderes. Pensem na base e refinamento que nós, do sistema educacional, recebemos de professores evidentes que falaram diretamente para nós. Nesses anos, todos, desde o curso traçado para a igreja nos assuntos educacionais, incluindo as muitas mensagens depois disso, temos sido abençoados com orientação, inspiração e, às vezes, mudanças necessárias e importantes. É assim que podemos fortalecer a união. Se ouvirmos atentamente, saberemos a vontade do Senhor que recebemos de nossos líderes. Se buscarmos humildemente entender como isso se aplica a nós e às nossas circunstâncias pessoais e orarmos pedindo orientação, o caminho a seguir nos será revelado. O sucesso dessa prioridade do sistema deste ano dependerá de nosso comprometimento em obedecer a esse conselho. Somos imensamente gratos pelo modo que muitos de vocês têm se esforçado para aplicar essa prioridade do sistema, e as bênçãos recebidas são realmente notáveis. Quero compartilhar 3 exemplos de como harmonizar nosso trabalho com os conselhos e com as orientações de nossos líderes aumenta a união e abençoa a vida de nossos jovens e professores. O irmão Brandon Goss, diretor do seminário na área dos Estados Unidos, Planícies do Norte, levou muito a sério o convite do irmão Webb de encontrar maneiras com os quais os alunos tivessem experiências significativas ao estudar o Livro de Mórmon. Ele convidou todos os seus alunos a adquirir outra cópia do Livro de Mórmon para dar a alguém com um convite para lê-lo. Incentivou seus alunos a escolher, por meio de oração, os versos que achavam que seriam importantes para alguém que nunca tinha lido o Livro de Mórmon antes, e os marcassem e fizessem anotações na cópia que dariam. O irmão Goss fez o seguinte relato sobre um aluno que aceitou esse convite. Holly Joy Rohan queria saber mais sobre o que acreditávamos como membros da igreja e decidiu frequentar algumas das reuniões da igreja e participar de algumas atividades. Neste período, um dos meus alunos, Dylan Roger, deu a Holly Joy a cópia do Livro de Mórmon que havia preparado com os versículos que havia marcado e anotado pessoalmente. De início, ela não o abriu ou o leu. Porém, depois de certo tempo, outro de meus alunos, Heather Ashby, deu a Holly Joy uma cópia do livreto para o vigor da juventude, o qual ela leu e se apaixonou pelos padrões da igreja. Isto a fez desejar começar a ler o Livro de Mórmon, e depois de alguns meses, o leu de capa a capa. Ao ler o Livro de Mórmon e o livreto para o vigor da juventude, ela recebeu um testemunho do Espírito e soube que esta é a igreja do Senhor. Ela foi batizada em 10 de janeiro, em seu 18º aniversário. Um dos meus alunos do seminário, Jackson Gaskell, a batizou. Quase todos os alunos do seminário foram ao batismo dela para apoiá-la. Foi extraordinário. A história não termina aí. Depois que Holly foi batizada, aceitou o convite do irmão Webb de estudar o Livro de Mórmon novamente. E também adquiriu outra cópia para dar a outra pessoa. Quando ela terminou de marcar e fazer as anotações nos versículos que escolhera, inclusive escrevendo seu testemunho pessoal em sua cópia do Livro de Mórmon, ela o guardou e orou para saber a quem deveria entregá-la. Holly Joy foi designada para dar um discurso na reunião sacramental e convidou uma amiga, não membro, chamada Mary O'Brien, para ir à igreja com ela para ouvi-la discursar. Quando a reunião acabou, ela perguntou a Mary o que achou da igreja. Mary disse que sentiu uma grande paz e calor, que queria saber mais e perguntou a Holly Joy se ela poderia receber o Livro de Mórmon que ela havia mencionado em seu discurso. Holly Joy pediu a ela que esperasse, correu até seu carro e pegou o Livro de Mórmon que havia preparado. Ela voltou, deu o exemplar a Mary e a pediu que o lesse. Mais tarde, naquela mesma noite, Holly Joy enviou uma mensagem de texto para Mary, perguntando se ela havia aberto o Livro de Mórmon. Mary respondeu a mensagem que dizia: "Se eu abri, estou em Alma 24 e tenho cerca de 50 perguntas anotadas para você. Quando posso encontrar os missionários?" No dia seguinte, no seminário, Holly Joy contou aos alunos como compartilhou a cópia preparada do Livro de Mórmon e leu para eles a mensagem de texto que Mary enviou na noite anterior. Naquele dia, o Espírito estava muito forte em nossa classe. Mary foi batizada algumas semanas depois por Dylan Roger, o rapaz que deu a cópia do Livro de Mórmon para Holly Joy. Mary agora está matriculada para frequentar o seminário no próximo ano. Irmãos e irmãs, esse é um exemplo poderoso do que pode acontecer quando um professor harmoniza seu trabalho com a vontade do Senhor por meio de um líder que busca humildemente entender sua aplicação em suas circunstâncias pessoais. O irmão Webb fez outro convite a nós hoje para ajudar nossos alunos a ter um estudo significativo de doutrina e convênios, que é semelhante ao que ele deu no ano passado. Minha esperança é que vocês atendam a esse convite nesse ano da mesma maneira que atenderam ao do ano passado. Sei que fazer isso trará resultados semelhantes e que bênção será. Outro exemplo que gostaria de compartilhar sobre como essa prioridade do sistema já foi aplicada vem de uma experiência que aconteceu em uma convenção de casais na área nos Estados Unidos, Arizona Sul, em janeiro passado. O diretor da área, irmão Wes Wright, e os membros de seu conselho de treinamento desejavam recapitular a transmissão do discurso da irmã Linda K. Burton na transmissão do Sistema Educacional de agosto de 2013, Lar, um Vislumbre do Céu. E concluíram que seria uma boa ideia que uma irmã da área liderasse a análise. Depois de debaterem um pouco, decidiram designar a irmã Laura Wright, esposa do diretor da área, e ela aceitou. O irmão Kelly Ross estava presente na convenção quando a irmã Wright analisou o discurso da irmã Burton com a área. Ele ficou tão impressionado com a apresentação dela que, quando soube que ela e seu esposo visitaram Salt Lake City em seguida, os convidou-os a ir até os escritórios da igreja para gravar uma entrevista com ela. Vocês provavelmente podem imaginar como é assustador fazer algo assim, mas a promessa de seu esposo de dar-lhe um novo vestido e de receber e também de receber chocolate do irmão Ross a ajudaram a aceitar. No dia da gravação, passamos cerca de 30 minutos fazendo perguntas e ouvindo as respostas sobre a experiência que ela teve ao analisar o discurso da irmã Burton e algumas das impressões que ela compartilhou com a área. Gostaria de ter mais tempo hoje para que vissem e ouvissem a entrevista completa. Nosso plano é disponibilizá-las aos diretores de área para que avaliem seu uso nas reuniões de maridos e mulheres. Agora, por favor, ouçam com atenção, irmãs e irmãs, algumas das prioridades proféticas, assim como a aplicação delas, que a irmã Wright descobriu ao estudar o discurso da irmã Burton.
Uma das coisas que a irmã Burton disse quando ela presenciou quando o pai dela era professora do seminário e como a emoção e alegria da mãe dela em reviver aquelas experiências eram tão grandes quanto as dele. Eu adorei quando ela contou sobre a época em que foi professora do seminário e seu marido arrumava as cadeiras e mesas todas as manhãs e telefonava para ela todas as tardes perguntando como foi, o que eles aprenderam. Creio que a prioridade profética é fazer de nosso lar um vislumbre do céu. Esse era o título do discurso e o modo de fazer isso é começar com algo pequeno. Como posso me envolver mais no processo de tornar o meu lar um vislumbre do céu? A mãe da Linda, da Sister Burton, não ia sempre ao seminário, mas sabia sobre ele, compartilhava um com o outro. Encontrem algo que você queira fazer que seu lar possa ser mais alegre. Ela compartilhou a sessão 25 de Doutrina e Convênios e fez uma lista das coisas belas que a Sister M. Smith disse. Não acredito que todo lar alegre tenha os mesmos ingredientes, mas esses são 5 ingredientes chaves que recebemos que nos ajudarão a atingir esse objetivo. Seremos capazes de levar isso aos alunos e a nossos filhos. Sou grata por todos os professores do seminário e do instituto que ensinaram nossos filhos. Sou grata por seus lares, por suas esposas, porque todos eles nos levam à união em Cristo.
Espero que tenham sentido o amor e ânimo da irmã Wright com que a irmã Burton nos ensinou no ano passado ao assistir esse videoclipe. Eles resultaram do desejo de ouvir atentamente, estudar e buscar as prioridades proféticas que devem ser aplicadas à vida dela. Agora, assistam a esse videoclipe do final da entrevista da irmã Wright, quando perguntaram a ela por que ela acha importante que o marido e a mulher assistam juntos à transmissão do sistema educacional de agosto ou de uma autoridade geral, fala a nós todos os anos.
Bem, o melhor comentário que posso fazer é que somos uma equipe em casa, nos tornamos uma equipe no trabalho. Tudo que ele faz no trabalho, ele traz para casa e me afeta e crescemos juntos. Como seria difícil se ele fosse o único que progredisse? Se eu só ficasse em casa, principalmente quando tínhamos filhos pequenos, chamamos isso de anos da mamãe robô, quando eu trocava as mesmas fraldas e limpava os mesmos narizes todos os dias. É difícil viver e ser uma esposa em casa e quando ele chega em casa e pode compartilhar essas experiências comigo e é maravilhoso. Podemos ouvir ao mesmo tempo e ambos podemos ser inspirados. Reservar um momento na convenção de casais para escrever uma ou mais metas do que sentimos juntos. Torna-se bem mais fácil definir o caminho. Estabelecemos uma meta e então elaboramos um plano e nosso relacionamento cresce, nossa família cresce e ele cresce profissionalmente como professor e como líder.
A irmã Wright falou muito bem sobre uma mensagem importante que queremos compartilhar com as esposas hoje. Esperamos que sempre que ocorra uma reunião de treinamento do sistema educacional em todo o mundo, como a transmissão de agosto ou de uma autoridade geral fala a nós, que se esforcem, quando as circunstâncias permitirem, para participar desses eventos como casal. Ouçam cuidadosamente e debatam como casal sobre as maneiras de harmonizar seu trabalho com as prioridades proféticas e orientações daqueles que foram designados para nos liderar em cada aspecto aplicável de sua vida. Encontrem maneiras de crescerem juntos nesse trabalho maravilhoso. E quero compartilhar com vocês hoje esse exemplo final, que vem do irmão Rob Elsie, nosso diretor de área na área Estados Unidos Utah Valley Central, no esforço de preparar uma experiência rica e pessoal com essa prioridade do sistema. Ele enviou um pacote a todos os seus professores com os discursos proferidos nos últimos 5 anos por líderes da igreja para a nossa organização. Ele os instruiu a ler cada discurso, ponderar, pesquisar e registrar o que encontraram ao identificar as prioridades proféticas do SNI e virem preparados para compartilhar o que descobriram no primeiro dia de treinamento em serviço. Ele também incluiu planilhas no pacote para ajudar cada professor a relacionar e organizar todas as prioridades que descobriram. Nas semanas seguintes, enquanto os professores trabalhavam para cumprir a designação, o irmão Elsie recebeu alguns e-mails como esse do irmão Gary Little, um diretor do Instituto do Seminário de Pleasant Grove, Utah. Ele escreveu: "Não tenho como agradecer por nos convidar a estudar os discursos que as autoridades gerais fizeram para nós. Isso tem me mudado. Tenho recebido coragem e orientação que eu não sabia que estavam ao meu alcance e das quais precisava desesperadamente. O momento desse convite foi perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado." E essa outra foi enviada pelo irmão Ron Bartholomew, um professor do Instituto, no Instituto de Religião de Orem, Utah. Ele escreveu: "Ao emergir nos materiais de estudo que nos proporcionou, me senti fortalecido, edificado, inspirado, e a lista continua. Sou muito grato por essa inspiração específica. Essa foi a designação mais significativa que recebi desde que li o PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional. Não tenho como agradecer, tem sido incrível, edificante e milagroso." Irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos do que acontece quando há um desejo sincero de fortalecer a união ao harmonizarmos nosso trabalho com as prioridades proféticas e orientações daqueles que foram designados para nos liderar. Convido cada um de nós a estudar essas prioridades do sistema e aprofundar nosso entendimento de seu significado e sua importância. Podemos começar a ver como essa prioridade nos ajudará a cumprir mais plenamente o objetivo do sistema. Testifico que se cada área, cada conselho, cada professor, cada pessoa ponderar, conversar, orar sobre os que os profetas e líderes estão nos ensinando e como aplicar o que eles nos pedem, uma porção ainda maior do Espírito e do poder serão dados para nos abençoar e fortalecer, assim como aos nossos amados jovens e jovens adultos da igreja. Sei que seremos guiados pelo Espírito ao orarmos e buscarmos diligentemente por maneiras de cumprir a vontade do Senhor, conforme ensinados por nossos líderes. Presto testemunho de que, ao harmonizarmos nosso trabalho para seguir as orientações deles, nós e aqueles a quem amamos, servimos e ensinamos, seremos unidos e melhor preparados para usufruir plenamente as maravilhosas bênçãos que serão derramadas sobre nós. Testifico essa verdade. E que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Redentor de toda a humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos e irmãs, minha esposa e eu somos gratos pelo desenvolvimento, relacionamento que temos com vocês. E somos gratos pelo impacto que vocês têm tido aos jovens em todo o mundo, especialmente na nossa família. No ano passado, minha família vivenciou uma situação perigosa. Tivemos uma noite com boa comida e fogos de artifício em um reservatório resort local e pegamos um ônibus. O reservatório, o Lucky Local, ele tinha transporte, todos estavam embriagados. Estávamos no fundo do ônibus e meus filhos tiveram que ouvir um linguajar muito sujo e infame. A cada minuto que passava, os passageiros se tornaram mais e mais animados e suas atitudes ilícitas ficaram cada vez mais imprevisíveis. Sinceramente, comecei a temer pela segurança de minha família. Naquele momento, olhei para minha filha de 6 anos, que olhou para mim com um sorriso surpreendente e disse: "Oh, quão astuto é o plano do maligno!" A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens. Você sabe o resto. Estávamos memorizando passagens de domínio das Escrituras e não tínhamos ideia que ela poderia discernir, no momento de necessidade, o que são as pessoas vaidosas, frágeis e tolas. Nossos alunos e nossos filhos foram claramente reservados para esses dias. Eles não têm medo da diferença entre o bem e o mal e luz e trevas. Elder Maxwell, Elder Anderson nos lembrou de que aqueles que se sentam nas nossas classes são alguns dos filhos e filhas mais espiritualmente sensíveis que já entraram na mortalidade e eles são a esperança do mundo. Eles são irmãos e irmãs, o que o presidente Jubrin Clark disse, não céticos. É que são inquiridores, estão em busca da verdade. Esses alunos anseiam pela fé que seus pais e suas mães têm, desejam em sua simplicidade e pureza. Enquanto nossos jovens buscam a verdade, também vivem em um mundo que dificulta cada vez mais a descoberta dessa verdade. Em seu discurso em 2013, o Elder Cook comparou algumas das circunstâncias de nossos dias com a época de Jeremias, antes da queda de Jerusalém. Ele escreveu o dia no qual a verdade, as verdades do Evangelho são frequentemente rejeitadas ou distorcidas para torná-las intelectualmente mais atraentes ou compatíveis com as tendências culturais e filosofias intelectuais modernas. Se não tomarmos cuidado, ele alertou, podemos ser capturados por essas tendências e nos colocarmos sob o cativeiro intelectual. Ao vivermos num mundo onde as verdades do Evangelho são rejeitadas e distorcidas, nossos filhos e filhas, sem dúvida, têm dificuldades e vão ser bombardeados com respeito às coisas sociais e história da igreja. Até mesmo eles podem fazer essas perguntas. O presidente Uchtdorf disse na Conferência Geral de outubro de 2013, ele disse, é natural ter dúvidas. Há poucos membros da igreja que, em uma ocasião ou outra, não se debateram com dúvidas sérias ou delicadas. Não precisamos supor, irmãos e irmãs, que quando nossos jovens e jovens adultos fazem perguntas sérias ou delicadas, eles estejam expressando dúvida ou questionando suas crenças. Na verdade, apenas o oposto é verdadeiro. Sua investigação sincera é uma expressão de sua fé. Eles abraçam a palavra de Deus que os exorta não duvidar e eles acreditam que a busca da verdade é valorizada, incentivada e que nossas casas e nossos lares, nossas salas de aula são seguras para tal análise. É fundamental para nós, como professores, aprendamos a responder tais perguntas. Em nosso site, Buscar a Verdade, identificamos quatro coisas que podemos fazer para responder adequadamente à pergunta dos jovens. Primeiramente, ouvir, depois ensinar, terceiro, convidar e quarto, acompanhar. Primeiro, precisamos ouvir. O educador Julian Treasure sugere que estamos perdendo nossa audição. Não nossa audição física, mas nossa capacidade de ouvir. Ele diz que provavelmente retemos apenas 25% daquilo que escutamos. Fomos advertidos em relação a essa tendência quando Elder Bernard disse, ensinar não é falar e contar, ensinar é observar e ouvir para poder discernir e depois saber o que dizer. Dessa forma, conseguimos ouvir bem de uma maneira mais ativa e não passiva. Afinal, ouvir é um verbo. O Elder Paul Johnson contou numa história comovente em fevereiro do ano passado. Ele disse o seguinte, disse o seguinte, é uma aprovação ver ele lavar o cabelo ao rosto. Ele disse, eu não quero ser batizado, eu não vou ser batizado. E por isso, ele disse, então você não pode ir para o céu. Isso acabou fazendo com que o irmão mais novo chorasse. Elder Johnson, em seguida, ensinou esse princípio. Eu imaginei quantas vezes, como professor, eu me identifiquei como aquele irmão mais velho que não foi nada útil, porque não entendia o problema real. O problema desse garotinho com o batismo não é que ele não acreditava da doutrina, ou mesmo ele tinha medo de água, de ser submergido. É fundamental, portanto, ouvir com a atenção para compreender a verdade, a verdadeira intenção de uma pergunta e depois respondê-la tentando ajudar. Nosso Salvador Jesus Cristo foi o exemplo perfeito de alguém que dava aos seus seguidores a oportunidade de fazer suas próprias perguntas e dizer o que pensavam. E ele respondia às perguntas e ouvia suas experiências por causa do seu amor. Eles sentiam segurança para dizer o que pensavam. Quem sabe, irmãos e irmãs, que verdades sagradas seriam omitidas em João capítulo 14, por exemplo, se Tomé, Filipe e Judas não se sentissem à vontade para perguntar ao Salvador algumas perguntas muito importantes. Segundo, precisamos ajudar aqueles que têm perguntas a ensinar. Elder Oaks nos lembrou que a compreensão e a edificação são mais prováveis de acontecer quando comparamos as práticas e ideias modernas com o que sabemos sobre o plano de Deus e as premissas dadas na palavra dele e nos ensinamentos de seus profetas vivos. Eu podia compartilhar com vocês muitos exemplos de professores que usaram a estrutura do plano de Deus para ensinar as verdades do Evangelho e testificar delas, mas gostaria de compartilhar um exemplo de um de nossos jovens. Sydney Squires, ela tinha 15 anos. E ela estava tentando ajudar uma amiguinha dela que não era membro da igreja. E ela veio e perguntou, por que um Deus amoroso permite que provações e dificuldades aconteçam em nossas vidas? Se Ele realmente nos ama, por que Ele permite tanto sofrimento? Sidney escreveu uma carta com uma resposta. Foram 5 páginas, 2.600 palavras. Ela tinha ensinado sua amiga as verdades sobre o nosso primeiro e segundo estado, a ressurreição, o julgamento e o verdadeiro caráter de nosso Pai Celestial. Gostaria que vocês ouvissem em suas próprias palavras.
Desde que eu estava na quinta série, frequentei uma classe de ensino especial devido à minha gagueira, ao meu distúrbio de fala. Não vou mentir, minha gagueira é um desafio maior do que vocês possam imaginar e ela afeta a maneira como interajo com as pessoas, sejam elas desconhecidas ou até mesmo amigas exemplares ou professores. É constrangedor, é frustrante, é difícil. Eu só queria que minha amiga soubesse que eu entendo como é ter esses desafios. Eu queria que ela soubesse que o Pai Celestial criou um plano que nos ajuda a entender a verdade sobre o motivo das provações. E esse é o testemunho que escrevi para ela. Deus é Deus. E se Ele quisesse, poderia mudar as pessoas e suas ações, mas Ele nos ama e respeita nosso arbítrio. Aprender a escolher faz parte de nosso caminho de volta a Ele. Precisamos entender que o progresso é eterno. Uma pessoa não consegue algo importante sem nenhum esforço. Ninguém se torna digno da presença de Deus da noite para o dia. É um processo de aperfeiçoamento de uma vida inteira. As Escrituras sempre me ajudaram muito. Em Êxodo 14, 13 e 14, lemos: Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O fato de saber que recebo o amparo do Senhor diante de minhas tribulações, de que Ele luta por mim e de que Ele não está inerte ou observando, mas lutando por nós, me traz paz. Tenho tanto valor por Deus, que Ele chegaria a lutar por mim. Mal posso acreditar na sorte que temos. Apesar de nossas provações, mesmo sendo elas difíceis e pesadas, Deus está presente e nos ama. Como sei disso? Por um lado, todas as Escrituras são um testemunho disso, assim como a terra que nos cerca, mas há uma Escritura em particular que eu gostaria de destacar. Está no capítulo 7 de Alma, versículos de 11 a 13, e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. Essa escritura fala mais do que apenas de nossos pecados. Ele fala de nossas dores, doenças, fraqueza e da morte. Devido à sua expiação, ele sabe como nos socorrer. E quando surgem dificuldades em sua vida, Jesus Cristo as coloca na dele também. E garanto que Ele entende perfeitamente todas as nossas dificuldades e que Ele nos conhece pessoalmente. Sei disso com todas as fibras do meu ser. Sei que sou apenas uma moça de 15 anos, mas sei que Ele vive e que tudo isso é verdade. Sei que Ele nos ama mais do que é humanamente possível imaginar. Com amor, Sidney.
Ela não é incrível, irmãos. Irmãos e irmãs, este é um grande exemplo de como ensinar a doutrina simples e clara das Escrituras, analisar a questão no contexto do plano de salvação e prestar um testemunho que expresse confiança na promessa de Deus nos abençoar. Terceiro, precisamos convidar aqueles que têm perguntas a agir. Um bom primeiro passo, antes de convidá-los a agir, é lembrá-los de experiências que tiveram quando sentiram o Espírito Santo, apegarem-se à verdade que aprenderam. Waldo Johnson reforçou esse princípio quando nos ensinou: a verdadeira proteção para nós e nossos alunos está em ter o poderoso conhecimento espiritual que advém da busca e do aprendizado adequado e das experiências espirituais do passado. O apóstolo Paulo entendeu claramente esse princípio. O seu conselho a Timóteo a respeito de viver em tempos perigosos, quando homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, foi simplesmente permanecer naquilo que aprendestes e que foste inteirado sobre de quem o tens aprendido. Os jovens que se lembram das experiências espirituais do passado estão mais propensos a responder aos convites de aprender pelo estudo e pela fé, pelo estudo, quando eles voltam das Escrituras, pela fé, quando pedem ao Senhor através da obediência ao Evangelho. O irmão Tom Valeta, diretor do nosso departamento de currículo, contou uma história recente que convida os jovens adultos a virem a Jesus Cristo. Um dia, a telefonista da igreja encaminhou uma ligação de alguém que estava preocupado com o envolvimento de Joseph Smith com a poligamia e se perguntou por que a igreja escondeu essas coisas de seus membros. Assim que o irmão Valeta começou a falar, a pessoa parou e perguntou: esse é o presidente Valeta? O jovem tinha reconhecido a voz do seu ex-presidente de missão, que quase imediatamente. Ele então disse ao irmão Valeta quem ele era e perguntou: presidente, o senhor conhece as alegações contra Joseph Smith? Assim que o irmão Valente reconheceu que ele conhecia a história e que não estava incomodado com ela, o jovem disse que também estava satisfeito e que também não estava preocupado. O simples fato de ouvir seu presidente confirmar a verdade foi suficiente para lembrar esse bom ex-missionário de suas experiências espirituais do passado. No entanto, não parou aí. Ao procurar saber mais, o jovem tornou-se indiferente à adoração pessoal e não estava orando, lendo as Escrituras ou servindo na igreja. O telefonema terminou e o jovem comprometeu a marcar uma entrevista com seu bispo, começar a orar e estudar diligentemente o livro de Mormon. O encontro foi marcado e algumas semanas mais tarde os dois se encontraram, onde o irmão disse que estava cumprindo com sua promessa. Quando o irmão Valeta tentou apresentar um arquivo com informações sobre as preocupações anteriores, o jovem disse que não estava interessado. Ele queria apenas compartilhar a experiência que tinha com o livro de Mormon. Depois de ouvir, de testificar e de convidar os jovens e jovens adultos que têm perguntas a agir, é imprescindível que nos lembremos de compartilhar como o irmão Valeta disse. Há um ditado de negócios que disse: a fortuna está no acompanhamento. Que infelicidade seria, irmãos e irmãs, se nossos jovens sentissem que seus problemas realmente não importam para nós, pois falhamos no acompanhamento. O Elder Ballard nos lembrou em uma conferência geral sobre uma ótima analogia encontrada em pregar o Evangelho. Ele disse: fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la, ou comprar a entrada para um concerto sem ir ao teatro. Sem ação concluída, o compromisso não tem sentido. Aliás, o livro de Mormon termina com um convite para que possamos vir a Cristo. É uma prerrogativa, portanto, de dar seguimento a esse convite e ensinar a mensagem de Doutrina e Convênios: preparai-vos para o que está por vir, pois o Senhor está perto. Irmãos e irmãs, eu sei que esses são tempos perigosos, conforme profetizados por Paulo, mas também sei que a plenitude dos tempos, como foi dito pelo profeta Pedro. Por viver na plenitude dos tempos, a nossa juventude nunca teve tanto acesso à verdade e nós nunca estivemos melhor preparados para ensiná-la. Sei que à medida que os jovens e jovens adultos aprenderem a discernir corretamente e procurarem estabelecer-se na verdade do Evangelho, eles vão sentir tranquilo em vez de ameaças, como fez a minha filhinha. Firmes, fortes, em vez de hesitantes, que possamos ajudar os que buscam a verdade e que têm perguntas sinceras. À medida que ouvirmos de modo mais eficiente, ensinarmos e testificarmos, convidarmos e acompanhá-los. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
We will now hear from Richard D. Hawks.
Ouviremos agora o irmão Richard D. Hawks, administrador assistente. Logo após, falará a irmã Bonnie L. Oscar, presidente-geral das moças e membro da Junta de Educação da Igreja. Anteriormente, ela serviu diversas vezes como presidente das moças da ala e da estaca e também lecionou no seminário diário. Também serviu com seu marido enquanto ele presidia a missão Suécia-Gothenburg e foi diretora do Templo de Stockholm, Suécia. Ela cursou arte comercial na Brigham Young University e voltou aos estudos após 35 anos e obteve um bacharelado com ênfase em literatura britânica e americana. Ela é casada com Paul Oscarson e eles têm 7 filhos. Depois da irmã Oscarson, ouviremos nosso comissário, o Elder Paul V. Johnson. Elder Johnson é comissário do Sistema Educacional da Igreja desde 2008. Ele serviu como membro da presidência diária do Chile antes dessa designação como comissário. E antes disso, trabalhou em diversas designações no Seminário Instituto de Religião durante mais de 29 anos. É casado com Jill Washburn. O casal tem 9 filhos. Depois do discurso do Elder Johnson, cantaremos um hino de número 141, Trabalhemos Hoje. A oração de encerramento será oferecida por Jana Foy, esposa de Tom Foy, da área Utah Davis.
Meus
amigos e colegas, é muito bom estarmos reunidos. Foi-me pedido que compartilhasse alguns pensamentos e exemplos sobre como ajudar mais alunos, como aconselhar-nos eficazmente com os líderes do sacerdócio para aumentar a matrícula e a frequência e as conclusões de curso e como colocar em prática as orientações recebidas. Nossa esperança é de que, com mais alunos em nossas salas de aula, mais filhos do nosso Pai Celestial virão a entender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo, a qualificar-se para as bênçãos do templo e a preparar-se a si mesmo, sua família e outros para a vida eterna com o Pai Celestial. Peço que todos sejamos receptivos aos sussurros do Espírito, que sintamos a veracidade e a importância do que será compartilhado e que sejamos todos inspirados a ajudar mais um a fazer mais do que já estamos fazendo para incluir mais alunos. Em agosto passado, o Elder Russell Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos ensinou claramente a respeito de nossa responsabilidade de ajudar mais alunos e da prioridade profética de resgatar. Ao recapitular parte do que ele disse, convido todos a fazer uma autoavaliação sobre até que ponto colocamos em prática, nos últimos 12 meses, as coisas que ele nos ensinou. Eis o que ele disse. O presidente Thomas S. Monson ensinou repetidamente sobre a natureza sagrada do resgate dos menos ativos e menos convertidos entre nós. Sendo assim, o resgate é uma das prioridades proféticas nos seminários e institutos, queremos ajudar as pessoas trabalhando junto com os líderes do sacerdócio. Nas páginas 9 e 10 do manual Ensinar e Aprender o Evangelho, lemos: no trabalho de abençoar os jovens e os jovens adultos, é importante que os líderes e professores do seminário e instituto trabalhem lado a lado com os líderes locais do sacerdócio. Sob a direção dos líderes do sacerdócio, eles deliberam e trabalham juntos para garantir que cada jovem e jovem adulto sejam convidados e incentivados a matricular-se, frequentar e concluir os devidos cursos. Professores e administradores, juntamente com os líderes do sacerdócio, devem envolver-se ativamente na matrícula e retenção dos alunos do seminário e instituto, e não devem contentar-se em ensinar somente os jovens que frequentam as aulas. Essa é uma parte importante de nosso esforço missionário também. Quando os missionários de tempo integral trabalham em parceria com o conselho da ala e o líder da obra missionária da ala, sob a direção do bispo, portas se abrem para os amigos e as famílias dessas pessoas resgatadas. Surgirão grandes oportunidades para os missionários ensinarem novos pesquisadores. O que fazemos para colocar em prática essa orientação profética? Será que consideramos a prioridade profética de resgatar uma parte integral de nossa designação? com que eficácia trabalhamos pessoalmente com os líderes do sacerdócio e das auxiliares nesse empenho? E será que estamos incluindo os missionários de tempo integral? Em fevereiro passado, ao visitar o distrito de Beira, Moçambique, na área África Sudeste, alguns de nossos colegas e eu decidimos colocar em prática essa orientação do Elder Nelson. Pedimos ao nosso professor local do Instituto que marcasse uma reunião com o presidente do ramo para analisarmos um relatório de progresso do Instituto gerado pelo software MLS de seu ramo. Pedimos que se aconselhasse com o presidente do ramo a respeito de quais jovens adultos não matriculados ou que não frequentavam poderiam se beneficiar com uma visita e quais, em sua opinião, seriam receptivos a um convite para participar do Instituto. Com o resultado naquela reunião, recebemos o nome de vários jovens adultos de três famílias diferentes e numa tarde de domingo fomos à casa deles fazer-lhes uma visita. A conversarmos com aquelas famílias e seus amigos, falamos dos cursos do Instituto disponíveis e convidamos a frequentá-los. Além disso, sentimos o desejo de cultivar um ambiente de amor, respeito e propósito no qual o Espírito pudesse estar presente e convidarmos uma família a cantar um hino. E convidamos essa família a cantar um hino conosco e a outra a compartilhar uma escritura favorita. No final de cada visita, os jovens adultos aceitaram nosso convite, matricularam-se ao curso do Instituto e estão frequentando desde então. Foi extraordinário ver as bênçãos do trabalho conjunto com o casal de missionários de tempo integral. Tudo o que o Elder Nelson havia prometido se cumpriu diante de nossos olhos. Observamos que nosso empenho de resgatar se tornara uma parte importante do esforço missionário dessa igreja e que grandes oportunidades foram criadas para os missionários ensinarem novos pesquisadores. Naquelas visitas, encontramos jovens ou jovens adultos que não eram membros batizados da igreja, mas que, naquele momento, aceitaram um convite para ler o livro de Mormon, para serem ensinados pelos missionários ou para serem batizados. Aqui está uma fotografia do nosso diretor de área, o irmão Tassara Makassi, conversando com o João Magshiri, um daqueles jovens adultos que naquela noite, além de se matricular num curso do Instituto, também aceitou o convite para ser batizado e, subsequentemente, o foi, com alguns outros, alguns meses mais tarde. Esse relato ilustra dois princípios muito importantes e correlatos. Primeiro, cumprimos nosso objetivo quando agimos sob a direção das chaves de sacerdócios gerais e locais. E dois, se agirmos sob a direção daqueles que possuem as chaves, haverá um acréscimo de poder em nosso trabalho. A história a seguir ilustra a veracidade desses mesmos princípios, mas também mostra que quando seguimos fielmente a orientação de seus servos autorizados, Deus prepara meios para cumprirmos a sua vontade. Esse exemplo vem de um pequeno ramo na Bolívia, na qual havia, na época, uns 35 jovens na faixa etária do seminário. Muitos daqueles alunos estavam matriculados, mas não frequentavam por motivos de segurança no percurso entre o seminário e a casa deles. Os pais e os líderes do sacerdócio estavam com dificuldades para encontrar uma solução e começou a espalhar-se entre os membros a notícia de que os alunos estavam faltando no seminário. Quando o irmão Zenteno, um membro do ramo, ficou sabendo desse problema, sentiu que poderia ajudar. Então, ele preparou sua carroça puxada a cavalo para ir pessoalmente buscar cada aluno e levá-los ao seminário. O irmão Zenteno acordava todos os dias antes das 5 da manhã, ia de carroça até cada casa, e quando chegava à casa dos alunos, ele os chamava com um sino pendurado na carroça. No final da aula, ele pegava os jovens e os levava de volta para casa ou para a escola. O irmão Zenteno diz que quando via cada um dos jovens, pensava no amor que tinha por eles e em como desejava que todos recebessem uma educação religiosa. Irmãos e irmãs, se trabalharmos com os líderes de sacerdócio e conselhos da igreja e membros locais, poderemos identificar os recursos e as soluções necessárias para vencer as barreiras que impedem nossos alunos a participar plenamente. Outro meio de sermos mais eficazes ao aconselharmos com líderes de sacerdócio é fortalecer informações relevantes, identificar necessidades e possibilidades, recomendar soluções e colocar em prática as orientações recebidas. Até que ponto conhecemos os recursos de informação oferecidos para os educadores religiosos e os líderes de sacerdócio referentes a matrículas, frequências e conclusão de curso? Será que estamos totalmente capacitados e versados na utilização do programa como WISE, o Potential Student Tracker e os relatórios de frequência do sacerdócio? Será que conseguimos aconselhar-nos com os líderes de sacerdócio sobre os relatórios de matrícula, frequência e conclusão de curso disponível por meio do MLS? Alguns dos melhores exemplos que vi do uso eficaz dos recursos de informação pelo nosso pessoal foi quando os representantes do SNI se uniram aos líderes dos conselhos de Stack e Ala para analisar a lista de jovens e jovens adultos que estavam ou que poderiam estar frequentando os cursos, e depois discutiram maneiras de ajudar e incentivar os alunos que não estavam matriculados ou frequentando a atividade. Aqui está uma fotografia do irmão Joselito Neves, nosso coordenador na Ilha do Cabo Verde, reunindo-se com os presidentes de ramo e distrito e do distrito Mindelo. O irmão Neves está analisando com eles os relatórios de progresso de alunos, como se encontravam no MLS. Ele os está ajudando a se preparar para suas reuniões de conselho de ramo, nas quais, sob a direção do presidente do distrito, os presidentes de ramo vão discutir os padrões de matrícula e frequência dos alunos e jovens adultos, e depois fazer planos para ajudar individualmente os nossos alunos. Isso mostra que, como até uma organização global em que usamos muitas listas e números, ainda podemos ser fiéis ao princípio de que o ato de contratar e convidar os alunos pessoalmente para se matricularem frequentem e concluam o curso é manifestação do amor de Deus por eles. Quero compartilhar um exemplo que ilustra essas boas práticas, em que mostra como até um curso de seminário em horário escolar ou num grande instituto, ainda podemos trabalhar com os líderes do sacerdócio para colocar em prática esses princípios a fim de fazer contatos e convites individuais significativos para nossos alunos. Esse exemplo vem de um programa de seminário de horário escolar na área Utah Weber, na qual estava havendo muita dificuldade nas matrículas, frequência e conclusão do curso seminário. O diretor pediu a orientação dos líderes locais. Em conjuntos, eles se puseram a trabalhar. Aqui está um resumo do que aconteceu. A primeira coisa que o diretor fez foi reunir-se com os presidentes de estaca numa junta educacional local da igreja, porque tinha fé no poder da chave do sacerdócio. Decidiram em conjunto o plano de apresentar os professores do seminário e cada um dos líderes das alas de toda estaca. Um membro do corpo docente do seminário se reuniu então com o bispo de cada ala e analisou nome por nome cada aluno em potencial do seminário. Eles se aconselharam sobre a pessoa, sua família e melhor maneira de fazer um contato e um convite individual. Nas noites de cada semana, um membro do corpo docente do seminário ia com um membro do bispado, um líder dos rapazes ou um missionário de ala visitar aquelas pessoas e suas famílias uma a uma. Todos os seus convites tinham um lema padrão: venha experimentar por 2 semanas. E se não for seu curso favorito, vamos transferi-lo de curso. A maioria daquelas pessoas fazia muito tempo que não tinham contato com o seminário. Com o tempo, naquelas visitas tiveram um impacto significativo no aumento das matrículas, da frequência e na conclusão do curso do seminário. Em setembro de 2009, o número de alunos matriculados era 75 e a frequência era ainda menor. Apenas 5 anos mais tarde, em junho de 2014, um total de 232 alunos concluíram o curso com créditos. Não posso deixar de pensar em quantos alunos desse programa voltaram para o caminho que iria conduzi-los, como sem dúvida os conduziu para o serviço missionário de tempo integral e para o templo, porque os representantes do SNI trabalharam em conjuntos com o sacerdócio e com os líderes de conselho para ir ao resgate deles. Gostaria de concluir com uma história gravada em vídeo, que pode ser usada para iniciar um diálogo ao reunirem-se com os líderes do sacerdócio e quando realizarem treinamentos em serviço e derem orientação aos professores. Esse exemplo é uma história verídica e ela ilustra como qualquer um de nós pode, no espírito de resgate, ajudar os alunos não matriculados ou que não frequentam, mostrando até onde podem chegar os efeitos a longo prazo desses esforços. O que vamos assistir agora teve início 40 anos em Stavanger, Noruega, quando um rapaz menos ativo chamado Stein foi convidado para se matricular numa classe recente formada do seminário, cujo professor designado era um jovem de 18 anos chamado Lasse. Stein não era ativo na igreja, mas ia à igreja 2 ou 3 vezes por ano com seus pais. Mais tarde, ele relembra que ficava muito impressionado toda vez que ia à igreja, com a maneira como Lasse o recebia, como lhe dava boas-vindas, como Lasse mostrava interesse por ele quando ele estava ali. Lasse, certa noite, depois de ter sido chamado para ser professor do seminário, decidiu que ligaria para a família do Stein e conversaria com eles sobre para fazer um convite. Não era uma tarefa fácil conversar com a família, porque eles moravam num lugar bem distante. Ele teve de caminhar cerca de 1h30, quase 2 horas, para chegar à casa deles. Thank you.
When he arrived that...
Quando chegou naquela noite, foi recebido na sala de jantar. Em suas próprias palavras. Em suas próprias palavras, Stein disse, eu senti fortemente o Espírito. Depois de um tempo, lá se parou, fitou-me e disse,
Stein
explicou que ficou surpreso com sua reação positiva, porque estava extremamente ocupado na época. E mais tarde, ao relembrar, ele disse, eu devia estar sob forte influência do Espírito. Gosto particularmente dessa história porque ela salienta três princípios importantes, creio eu. Primeiro de tudo, o princípio de agir sob a orientação dos líderes sacerdotes que possuem as chaves. Lass fez isso quando quis ajudar os menos ativos. Segundo, ele foi com fé e coragem. Não foi fácil para ele fazer o que estava fazendo. E terceiro, ele literalmente caminhou a segunda milha. Teve que viajar por muito tempo para ajudar aquela pessoa. E essa história é particularmente pessoal para mim, porque aquele rapaz de 17 anos, o Stein, sou eu. Aquela noite, ao lado da lareira, literalmente mudou toda a minha vida. Comecei a estudar o Evangelho, aprendi e vivenciei o Espírito. Adquiri um testemunho, tornei-me ativo na igreja. Decidi que queria fazer uma missão. Conheci minha futura esposa e namorada. Mais tarde, nos casamos no templo e tivemos 4 filhos maravilhosos. Meus 2 irmãos se tornaram ativos e também se casaram no templo. Quão grato sou pelo que Lass fez. Não há palavra para expressar. Serei eternamente grato pelo que ele fez. Nós, como família individualmente, indivíduos, tivemos a alegria e o privilégio de servir na igreja por toda a vida, ao longo desses 40 anos, e fomos abençoados por esse serviço. Não creio que Lass sequer teria imaginado ou poderia ter uma ideia do impacto que exerceria ao caminhar até nossa casa naquela noite. Graças ao que uma pessoa fez, a vida de muitas pessoas foi mudada e ricamente abençoada. Irmãos e irmãs, espero e oro que todos decidamos fazer dessa importante prioridade profética de resgatar uma parte integral e constante de nossas designações. E saibamos que há grande felicidade em seguir o exemplo deixado pelo Salvador de procurar e salvar aqueles que se desgarraram. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I was touched by that video.
Eu fui tocada por esse vídeo porque nós conhecemos essas pessoas na época que trabalhamos no templo de Suécia. Que alegria! E me sinto comovida e honrada por ter sido convidada a participar dessa transmissão para os professores dos seminários, institutos de religião e seus respectivos cônjuges. Sou muito grata pela liderança inspirada do sistema da igreja e sinto-me humilde pelo convite de falar àqueles que têm dedicado sua vida ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo aos jovens da igreja nas classes do seminário e instituto no mundo. Reconheço a importância de seus cônjuges que participam aqui conosco e eu expresso minha gratidão por seu trabalho, sua diligência em edificar o reino de Deus por meio de seu serviço e apoio. Sou grande defensora do Seminário e Instituto. Eu sou participei e fui influenciado por ambos. Quando eu tinha 14 anos, era uma nova aluna do seminário e minha família mudou-se para Nashville, Tennessee, onde havia somente um pequeno ramo na igreja em toda a região metropolitana. Ai, que ótimo programa de seminário tínhamos lá. Éramos um grupo pequeno de alunos, vindos de diferentes situações econômicas e culturais que vinham de muito longe ou perto para reunir-se bem cedo na capela de Nashville. O talento e a liderança em nosso pequeno ramo poderiam ser limitados. Mas eu percebo agora que o Senhor nos proporcionou os melhores professores do seminário de toda a igreja. O irmão Don Richards estava cursando doutorado na Universidade Vanderbilt em estudos germânicos. E apesar de sua agenda lotada, ele aceitou a responsabilidade de nos ensinar o evangelho com seriedade. De fato, devido à minha falta de maturidade, eu acho que ele levava muito a sério. Ele tinha grandes expectativas de nossa pequena classe de alunos desorganizados. Ele esperava que fizéssemos notas, anotações. Ele nos deu testes que suponho que seus colegas da universidade não seriam aprovados. Ele esperava que ponderássemos, participássemos das discussões e teve a coragem de pedir que lêssemos as escrituras. Isso era antes dos grandes programas que temos agora. Meu irmão e eu acordávamos às 4:30 da manhã para assistir ao seminário e todas essas expectativas que pareciam irracionais que o Elder Richard tinha colocado a nós tornavam a situação ainda pior, pelo menos em minha mente juvenil. Ele nos desafiou a ler o livro de Mormon. Achei que aceitei o desafio apenas para mostrar ao Elder irmão Richard que ele não conseguiria grande coisa de mim. Que grande bênção foi esse professor em nossa vida, por causa de suas expectativas, da sua diligência e da preocupação dele, eu li o livro de Mormon e comecei a sentir os influxos do Espírito levando-me à verdadeira conversão. Tive pais amorosos que também me ensinaram o evangelho no lar e que, juntamente com os desafios da classe do seminário do irmão Richard, colocaram o fogo na faísca. E foi nutrido que se transformou numa chama brilhante que se tornou um testemunho vigoroso. Quando adulta, fui professora do seminário diário por 9 anos em 3 diferentes lugares dos Estados Unidos. Foi o suficiente para ter uma ideia de como o seminário e o instituto podem ser um meio para a verdadeira conversão na vida dos jovens. Estou muito feliz com as novas exigências para a formatura do seminário, que exige mais dos alunos, da maneira de ler, no esforço e no aprendizado. Com frequência, nos referimos à escritura, muito é dado, muito exigido. Acredito que uma consequência disso é que, quando muito é exigido, muito mais será dado. Em outras palavras, se esperamos mais de nossos jovens, eles vão aceitar o desafio. E eu acredito que precisamos exigir mais deles. Precisamos de um ensino mais incrementado para que nossos jovens façam mais por si mesmos para entender as doutrinas de Cristo e a realidade da ressurreição, da restauração. E precisamos encontrar uma maneira de motivá-los e escrever essas coisas em seu coração. A razão para a necessidade de aumentarmos nossos esforçarmos é que o mundo e a atmosfera que os nossos jovens vivem, que estão fora do lar, é equivalente a um campo de minado espiritual. Infelizmente, muitos de nossos jovens não têm uma situação familiar ideal para contrabalançar a influência do mundo. Satanás está em seu apogeu nesses dias. Pense na lei da castidade, na santidade de nosso corpo, no casamento tradicional, na família, nos papéis do homem e da mulher, na maternidade e paternidade, no livro de Mormon, em Joseph Smith e na espiritualidade em geral, que estão ou sob ataque ou considerados sem importância pela cultura popular. Tudo que é sagrado, essencial ou de grande importância para nossa salvação tem sido atacado. Até mesmo nossas ordenanças mais sagradas do templo são mostradas no horário nobre da televisão. Nunca na história da Terra as tentações foram tão atraentes, tão fácil acesso e de tão fácil de esconder dos olhos do pai devido aos computadores, iPads e celulares que até nossas crianças pequenas podem usar dentro do lar e do quarto. Aqueles que defendem os valores cristãos tradicionais são considerados alienados, ultrapassados e até intolerantes, fanáticos e detestáveis. Vemos o cumprimento da Escritura que profetiza que haverá os que ao mal chamam bem e ao bem, mal. Não é de admirar que nossos jovens fiquem às vezes confusos ou tentados a vagar por caminhos estranhos. Não deveríamos ficar desanimados com todas essas notícias ruins. Eu realmente acredito que nosso Pai Celestial reserveu alguns de seus melhores espíritos para vir à Terra nessa época. No devocional em setembro do ano passado, o Elder Russell M. Nelson disse aos jovens da igreja: cada um de vocês, rapazes e moças, foram encarregados por nosso Pai Celestial para edificar o reino de Deus na Terra agora mesmo, e de preparar um povo para receber o Salvador quando ele governar e reinar como Messias milenar. Seu nobre legado, identidade, propósito e encargo divino o separam de todos os outros. O Elder Nelson prossegue: mas nem seu legado, nem suas ordenações ou encargos pré-mortais podem salvá-los ou exaltá-los. Isso vocês farão com suas decisões pessoais ao fazerem a escolha de acessar o poder de expiação do Senhor em sua vida. A realidade é que você, professor de seminário e instituto, tem, com exceção do lar, mais tempo de ensino formal com os jovens da igreja do que qualquer outra organização ou auxiliar da igreja. Que oportunidade extraordinária de ensinar as coisas que vão ajudar nossos jovens a se tornarem verdadeiros discípulos e convertidos e comprometidos no reino do Senhor. Recentemente, reli o discurso clássico do Elder J. Reuben Clark intitulado O Curso Traçado para a Igreja nos Assuntos Educacionais. Achei interessante que o irmão Chad Webb e eu fomos inspirados a mencionar esse conselho inspirado em nossos discursos hoje à noite. Também gostaria de me referir aos dois ensinamentos principais e fundamentais que o Elder Clark identifica que devem ser centrais em nosso ensino aos jovens, a fim de solidificar o compromisso deles com o Evangelho. Eles são tão importantes hoje quanto foram ele proferiu o discurso para os professores do seminário em institutos em 1938. O primeiro é que nós nunca devemos nos afastar da doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Criador desse mundo e Ele é o nosso Salvador e Redentor. Assim como o Salvador e sua expiação são o centro de tudo o que ocorre na casa do Senhor, deve também a expiação de Jesus Cristo deve ser central em nosso lar em tudo o que ensinamos na sala de aula. Que seja dito de nós como Neff ensinou. E falamos de Cristo, regozijamos em Cristo, pregamos em Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Precisamos ajudar nossos jovens a entender a expiação e o que ela significa pessoalmente para cada um deles. Ensinem-nos que, por causa da expiação, há esperança nesta vida e na vida futura. De alguma maneira, precisamos ajudar nossos jovens a ver quão importantes são para o dia a dia deles a felicidade e a salvação eterna. Ajudem-os a entender que, ao lerem as palavras das Escrituras, eles estão ouvindo a voz de Jesus Cristo e o estão conhecendo. Ajude-os a entender como valer-se dos princípios da graça e o poder para poder enfrentar os desafios e problemas em suas vidas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Testifiquem que a eles, que Jesus Cristo está à frente desta igreja e dirige por meio de um profeta vivo hoje. A segunda doutrina que precisam receber toda a nossa fé e atenção é que Joseph Smith é o profeta da restauração e que o livro de Mormon é exatamente o que Joseph Smith e muitos outros testificaram que ele é. Uma outra testemunha de Jesus Cristo e um registro verdadeiro dos feitos do Senhor para seus filhos na América. Quando o anjo Moroni apareceu ao jovem Joseph Smith, uma das primeiras mensagens que recebeu foi que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Para mim, não parecia que Moroni estava guardando aquela informação para um momento futuro. Em vez disso, ela foi dada abertamente desde o princípio. Não vai ser fácil para você. Deveríamos ficar surpresos a ver que as pessoas ainda têm dificuldade para aceitar Joseph Smith como profeta da restauração? Ainda procuram defeitos nele e não consideram sua missão divina? Isso foi profetizado desde o início da restauração. A diferença em nossas vidas é que aqueles que desejam difamar e criticar o profeta Joseph têm na ponta dos dedos uma fonte poderosa de informação chamada internet, e qualquer pessoa com um iPad, celular ou computador pode encontrar falsidades e mentiras com o clique de um botão. Espero que ensinemos nossos jovens a discernir o que eles leem na internet. Como pais e professores, podemos ensinar nossos jovens a escolher as fontes de informação que edificam fé e o testemunho em Joseph Smith, em lugar daqueles que criam dúvida e perpetuam falsidades. Essas coisas existem há muito tempo, mas agora estão sendo apresentadas como algo novo e alarmante. Ensine e testifique por meio do profeta Joseph Smith todas as chaves, poderes e autoridade e ordenanças que são necessárias para a nossa salvação e exaltação foram restauradas na Terra. Ensine-os a ir à fonte verdadeira para entender quem foi e é Joseph Smith. Convide-os a ler o Livro de Mórmon, estudar, orar para saber a verdade. Ajudem-nos a ver que a oração, o Livro de Mórmon e o testemunho que recebemos por meio do Espírito Santo são fontes mais confiáveis de informação do que a própria internet. Ajudem-nos a fazerem ligação de que se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então Joseph Smith foi exatamente o que ele disse ser, um profeta de Deus. Vocês, professores do Seminário e Instituto, têm um grande encargo e uma grande responsabilidade sobre vocês. Assim como o irmão Richards, que esperava bastante de nossa pequena classe do seminário e como resultado ajudou a dar início à chama de nosso testemunho do Evangelho restaurado, não hesitem em esperar mais dos jovens da classe. Como disse J. Reuben Clark, os jovens da igreja têm fome das coisas do Espírito, são ávidos por aprender o Evangelho e eles querem recebê-lo sem rodeios. Continue a ensinar a divindade, missão e expiação de Jesus Cristo com poder e convicção. Ajude-os a ganhar um testemunho de Joseph Smith do Livro de Mórmon. Espere que eles venham para a aula preparados e prontos para participar, testificar e aprender. Espere que eles se esforcem tanto nas aulas de religião quanto nas aulas seculares. Eu convido vocês, cônjuges que estão ouvindo, a refletir sobre como vocês podem ensinar e implementar esses princípios no lar e na família. O melhor e mais importante ensinado e aprendizado pode e deve acontecer no lar. Pense na ótima equipe que você e seu cônjuge são, com conhecimento, testemunho e inspiração de ambos para preparar os filhos até mesmo mesmo antes que eles entrem numa classe do seminário. Sou grata a vocês, professores dos jovens, pelo seu amor e testemunho do Evangelho, pela sua diligência em compartilhar isso com os alunos. Sou grata pelos seus cônjuges e suas famílias que os apoiam nessa grande responsabilidade. Vocês são uma grande força, poderosa para o bem do mundo e fazem uma grande diferença na vida de muitos jovens. Oro para que o Senhor os abençoe no seu lar e na sala de aula a compartilharem o testemunho de Jesus Cristo e da restauração de sua igreja na terra nos últimos dias. Eu acrescento meu testemunho ao de vocês de que essas coisas sobre as quais falamos hoje são verdadeiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
I've been touched by the messages we've heard.
Senti profundamente tocado pelas mensagens que foram dadas. Eu sou grato por estar aqui com vocês, adoro, e estar com quem serve com amor no programa do Seminário e Instituto. Jill e eu fomos alunos do mesmo seminário há mais de 40 anos. E, além de conhecer melhor o Evangelho nesse período, também a conheci melhor, e meu interesse por ela aumentou. Este é mais um motivo pelo qual adoro o seminário. Meus pais se conheceram no programa do Instituto, enquanto frequentavam a universidade, e depois de se casarem, ofereceram uma festa no prédio do Instituto. E esse é mais um motivo porque eu adoro o programa do Instituto. Jill e eu somos gratos pela influência do Seminário Instituto exerce em cada um de nossos filhos. Temos 9 filhos, todos casados, exceto o caçula, que volta da missão daqui a 2 semanas. Vivemos hoje numa condição muito diferente de quando os 9 ainda moravam conosco e lutamos para criar e ensiná-los. Ainda bem que não havia coisas como webcams naquele tempo. Teria sido um tanto chocante assistir às cenas do cotidiano da família Johnson. Já que ficamos muito envolvidos com a criação dos filhos por boa parte da vida, acho interessante observar outras famílias e analisar o nosso comportamento como pais. Depois de todo esse tempo, talvez achem que eu seja um perito na arte de ser pai, mas não sou. Contudo, quero abordar rapidamente duas coisas que aqueles que tentam ser bons pais tendem a fazer. Esses são os pais que têm como prioridade criar os filhos em retidão. A primeira observação é que os pais que traçam essa meta tomam decisões no longo alcance. Isso é, suas decisões não têm por base o que é mais fácil hoje, mas sim o que será mais útil para os filhos na vida mais tarde, mesmo nas eternidades. É como se pressentissem o que é melhor fazer hoje para ajudá-los a se tornarem tudo o que podem ser. Esses pais demonstram também a capacidade de ajudar os filhos a ver a própria vida no futuro. Em geral, os pais tomam decisões com base no que vai favorecer a própria boa imagem do momento ou o que vai ser mais fácil para eles mesmos fazerem a curto prazo. Quando eu era pequeno, roubei um doce de uma lojinha perto de casa. Certamente deixei transparecer minha culpa, pois mamãe logo descobriu meu delito. Teria sido mais fácil para ela se me dissesse para não repetir o ato e me castigar por ter roubado. Mas ela quis que eu aprendesse uma lição mais duradoura. Então, voltou comigo até a lojinha e me fez confessar o roubo ao dono e prometer que trabalharia para a mamãe até ter o dinheiro para pagar o doce que havia roubado. A loja pertencia à família do primo de minha mãe, e tenho certeza que ela mesmo estava envergonhada por ter de me levar até lá para confessar o que tinha feito. Mas sua preocupação era mais com o que eu me tornaria no futuro do que com o que seu primo pensaria dela naquela hora. Alguns pais sempre acabam fazendo boa parte das tarefas e trabalhos escolares para os filhos. Embora queiramos que nossos filhos se saiam bem na escola, o pai ou mãe que executa a tarefa designada para ajudar o aluno a aprender, na verdade, mutila o aprendizado do filho e coloca-o em desvantagem no futuro. Às vezes, o forte ímpeto de gabar-nos do quanto nossos filhos são bem na escola ou dos prêmios que receberam pode não impedir, nos impedir a enxergar o que vai realmente ajudá-lo a aprender e a crescer. Também acredito que os filhos percebem, mesmo quando não sabem se expressar, se os pais se motivam pelo egoísmo ou pelo que acham ser melhor para o filho. Sou grato por ter tido pais que eram pessoas justas, que, como todos nós, não eram perfeitos, mas lutaram para ser bons pais. Alguns anos atrás, senti o forte desejo de que meus filhos crescessem e fossem boas pessoas como meus pais. Enquanto ponderava sobre isso e me perguntava o que poderia fazer para que isso acontecesse, percebi que o caráter de meus pais, a sabedoria e o conhecimento que eles tinham foram resultados dos desafios que enfrentaram e venceram na vida e das lutas e esforços empreendidos na superação de suas dificuldades. Meus filhos teriam de enfrentar os próprios desafios e eu não poderia nem deveria protegê-los artificialmente das dolorosas consequências da vida. Podemos ajudá-los a terem uma visão mais ampla de sua vida. Talvez a melhor maneira de fazer isso é sermos tudo aquilo que queremos que eles sejam. É natural que a criança queira ser igual aos pais. Assim, sermos o tipo de pessoas que desejamos que eles sejam é altamente motivador. Ao nos ver tentando ser como Cristo, é bem provável que eles também o queiram imitar. A maneira como lidamos com as situações é preponderante. O segundo aspecto que observei é que os bons pais usam princípios verdadeiros de ensino e orientação. Acho que o melhor resumo desses princípios está na seção 121 de Doutrina e Convênios. Os versículos se referem aos princípios de liderança do sacerdócio, mas também se aplicam aos pais. Aprendemos que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios de retidão. Se exercemos controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos do homem, dos homens, em qualquer grau de iniquidade, o céu se afastam e o Espírito do Senhor se magoa. Medo, força, manipulação e domínio injusto não trarão o resultado que almejamos para eles. Essas práticas dão resultado, mas não os resultados que desejamos, pois os poderes do céu não são exercidos dessa maneira. Controle, força e manipulação podem gerar obediência, mas não promove o diálogo. O progresso verdadeiro que se verifica na criança ocorre apesar da compulsão, não devido a ela. O domínio injusto não permite que o desenvolvimento espiritual, pois esse só ocorre quando a pessoa opta por escolher o que é certo e não quando é forçada ou coagida. Forçar um filho a fazer o que é certo poderá incentivar a rebeldia. O presidente Boyd K. Packer disse: líderes, convidem, persuadam, incentivem e recomendem em espírito de gentileza e mansidão. Os membros respondem liberalmente quando guiados pelo Espírito. Somente esse tipo de reação possui validade moral. Um ato é moral quando expressa o caráter e a disposição da pessoa. Isso é, se provém do conhecimento, da fé, do amor ou do intento religioso. O medo e a força não têm lugar neste reino, pois não produzem ações morais e são contrários ao dom divino do livre-arbítrio. Os bons pais que observei motivam-se pelo amor aos filhos e não por ambição ou orgulho ou esforço de encobrir os próprios erros. Eles baseiam suas interações nos princípios da retidão relacionadas aos poderes do céu, ou seja, persuasão, longanimidade, gentileza, mansidão, bondade e puro conhecimento. Ao usarmos tais princípios, nossos filhos descobrirão o próprio potencial. Confiarão em nós, em vez de temer-nos, e os ajudaremos a ensinar por tornar-se o que esperamos que eles se tornem. Esses dois princípios da criação de filhos, visão do futuro e uso dos princípios de ensino e orientação, aplicam-se a professores e também aos pais. Gostaria especialmente de examiná-los à luz dos esforços de fazermos para elevar o aprendizado dos requerimentos para a graduação. Tais requisitos destinam-se a ajudar-nos a realizar o objetivo do sistema do Seminário Instituto com nossos alunos. Fiquei perplexo ao saber que um comentário que diz: que bom, finalmente temos alguma coisa que exija mais garra. O que queremos é inspirar e ajudar os alunos, não arrasá-los. Vocês são essenciais para ajudar os alunos a elevar o aprendizado enquanto eles cumprem esses requisitos. Meu maior medo ao sair para a missão para aprender e falar outro idioma. Não tive tanto medo de viajar para outro país, de conhecer meus companheiros ou de ensinar o evangelho. Mas nunca fui muito bom em inglês na escola e não falava nenhum outro idioma. Eu me perguntava se seria capaz. Tive um professor no treinamento de línguas, no CTM, que me inspirou. Ele viu o futuro e me fez ver muito além de decorar as palavras e normas gramaticais. Ajudou-me a ver a importância de aprender aquele idioma para abençoar outras vidas. Esperava muito de mim e de toda a classe, mas superamos as expectativas devido a seu amor não fingido e sua persuasão. Seu incentivo e sua fé em mim me motivaram a aprender o novo idioma. Não foi ele que me forçou, mas um desejo meu. Esse desejo se fortalecera tanto pelo Senhor como por esse professor, e nenhum dos dois agiu pela força. A influência daquele professor de idioma estrangeiro foi uma das razões por que me tornei professor também. Meu pai teve um professor que marcou sua vida. Embora meu pai tenha falecido há vários anos, tivemos uma gravação dele falando sobre sua vida. Quero mostrar a vocês um trecho onde ele fala a respeito desse professor. Veja o modo como ele responde a dois professores. Papai frequentou uma escolinha rural com um irmão mais velho, Don. No primeiro ano escolar, Don e eu íamos juntos para a escola e achei muito bom ir com ele. E eu exerci meu arbítrio, levantei-me e andei um pouco pela sala e achei muito boa a escola. A senhora Olsen ensinava alunos dos 4 anos e testei a paciência dela até mim. Vá para seu lugar, ela disse. Obedeci imediatamente e ela bateu minha cabeça com força na beira da carteira reservada para o primeiro ano. Senti meu lábio pulsar e começar a inchar. Meu primeiro dia de aula me causou uma péssima impressão. Pensei, se isso é escola e isso é ser professor, não vou fazer com coisa alguma na escola de agora em diante. Mamãe me obrigou a ir à escola e eu fui, mas com rebeldia. Assim, nos primeiros 3 anos, primeiro, segundo e terceiro, não aprendi a ler, não aprendi a escrever, não aprendi nada. Resolvi não participar de nada, com uma atitude muito ruim. Quando fui para o 4º ano, Ross Coombs chegou a Collinson para ensinar. E ele viu que eu não lia e não escrevia, não fazia nada. Chamou minha mãe para lhe dizer, na minha presença, Senhora Johnson, esse garoto não faz tudo o que deveria. Acho que ele vai precisar de um esforço extra. E eu observava atentamente. Eu não creio que haja nada de errado com sua mente. Tem um caderno especial. E era todo escrito do próprio punho. Ainda parece que estão vendo isso hoje. Ele disse, Senhora Johnson, leia isso para ele e veja quanto tempo demora para ele aprender o conceito. Depois, mande-o vir para mim. Tenho certeza que ele tem uma boa memória e sei que ele pode ser um dos garotos mais inteligentes no 4º ano. Aquele foi o primeiro elogio que recebi, ou acho que minha mãe ouviu sobre mim nos últimos 3 anos. Quando voltei, um dia depois, não me lembro muito bem, para vê-lo, eu não sabia ler, mas eu havia memorizado tudo. Ele disse, vamos ver como você vai. E eu fui recitando página por página daquele caderno. E ele tomou sob seus cuidados, dizendo, esse garoto é brilhante e ele vai ser muito bem na escola. Meu pai foi realmente um bom aluno. Saiu-se muito bem na universidade e na pós-graduação em odontologia. Estava sempre envolvida na educação dos filhos. Às vezes me pergunto como as coisas teriam sido para meu pai se não tivesse um professor como Ross Coombs. Notaram como Ross Coombs ajudou meu pai a ver o que ele era capaz de fazer, sem forçá-lo a nada? Ele ajudou meu pai a tomar a decisão de tentar e conseguir. Foi preciso um esforço a mais por parte do Sr. Coombs. Teria sido mais fácil deixar meu pai fracassar, mas ele estendeu a mão e o ajudou. Podemos fazer o mesmo com nossos alunos. Alguns se sentem inadequados, alguns são rebeldes, como meu pai. Mas a melhor forma de ajudá-los é basear nossas ações nos verdadeiros princípios do Evangelho, quando interagimos com eles e os ensinamos. Talvez sejamos tentados a fazer coisas que nos dão a aparência de bons, mas não são as melhores para os alunos. Eu era o único professor quando dei aulas no seminário. Lembro-me de uma classe especialmente grande, cheia de energia e bem barulhenta. Certo dia, um professor de outro seminário veio buscar alguns materiais comigo e chegaria durante a aula nessa classe em particular. Fiquei constrangido ao pensar que ele veria que eu não conseguia controlar os alunos. Então, disse a eles que teríamos um visitante. e que deveríamos fazer nosso grupo parecer uma classe perfeita. Eles toparam participar da brincadeira. O outro professor veio e os alunos assumiram muito bem o seu papel. Todos erguiam a mão quando eu fazia uma pergunta e as respostas eram ótimas. Um deles me surpreendeu ao perguntar subitamente: "Irmão Johnson, posso prestar um testemunho?" Eu disse que ele devia te aguardar até o final da aula, como todos os demais colegas. O outro professor levou a impressão de uma classe maravilhosa, concentrada. Mas aquilo não era real. Era uma representação para evitar meu embaraço se ele visse uma classe como era. Minha motivação concentrava-se em mim e não em abençoar a vida dos alunos. O propósito, o tiro saiu pela culatra mais tarde. Naquele ano, recebi uma visita surpresa de Stan Pearson, administrador na época. Foi logo depois das aulas e eu conversava em minha sala com alguns alunos quando o Stan entrou. Os alunos começaram a sair do prédio, pois era evidente que Stan queria conversar comigo. Mas uma das alunas permaneceu. Depois de um minuto ou dois, perguntei-lhe se ela precisava de alguma coisa. Ela disse: "Irmão Jones, posso prestar meu testemunho antes de sair?" Fiquei vermelho e ela sorriu enquanto saía da sala. Às vezes somos tentados a troncar a gentileza, a mansidão e o amor não fingido pela compulsão ou manipulação, pois não vemos o progresso dos alunos como gostaríamos. Mas é importante lembrar que a compulsão ou a manipulação não levam à conversão. Por exemplo, um dos requisitos para a graduação é ler o texto das Escrituras durante o curso. Nossa maneira de ajudar os alunos a fazer isso influenciará sua experiência com a leitura. Queremos que eles leiam, mas que leiam e perguntem com real intenção. Não é o suficiente que tenham lido algo ou adquirido um conhecimento factual no instituto ou seminário. Esforçamos-nos pelo crescimento espiritual, que é o cerne de nosso objetivo. Carl Mazur foi um grande educador no final de 1800 e exerceu uma grande influência no sistema educacional da igreja. Ele, ao descrevê-lo, um biógrafo registrou: "Ele foi um professor, mas um professor de grande impacto. Amou seus alunos e teve a extraordinária habilidade de inspirá-los a tornarem-se mais do que poderiam imaginar. Suas regras não eram rígidas, mas suas expectativas eram altas. Não forçava a obediência à sua vontade, mas provocava aos alunos o desejo de ser mais do que eles eram. Eu gostaria de ser um professor assim. Espero que todos nós possamos ver o futuro e ajudar nossos filhos e alunos a tornarem-se mais do que eles imaginam de si mesmos. Espero poder ajudar nossos filhos e alunos a progredir ao seguir os princípios justos que se relacionam aos poderes do céu. Precisamos dos poderes do céu nesse trabalho sagrado, que não pode ser feito sem eles. Amo vocês e sou grato por todo o seu esforço e amor pelos jovens. Sei que nosso Pai Celestial vive e que seu Filho Jesus Cristo vive. Eles têm uma visão perfeita de nós, de nossos filhos e nossos alunos, e eles usam somente princípios de retidão quando lidam com cada um de nós. Que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles como pais e professores, em nome de Jesus Cristo. Amém."
Heavenly Father, we are grateful.
Pai Celestial, nós agradecemos por teu amor e as tuas bênçãos. Agradecemos pelo vosso Filho Jesus Cristo, por seu sacrifício. Agradecemos por nossos líderes, oramos para que possamos ser inspirados, possamos ouvir e aprender, e que possamos ser melhor e receber a força de ti. E oramos por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.